Temos aqui uma brincadeira clássica, que é o alô é da rádio, né? Vamos já receber esse memezinho.
Pô, teve uma época que era só, o WhatsApp ele vivia disso.
Como é que funciona, Evandro? Vamos começar, Evandro.
Vamos dar uma demonstração.
Olha a brincadeira. A
pessoa liga e fala, alô, é da rádio?
É sim, nobre amigo.
Jovem, o cara fala muito jovem.
A jovem, jovem amigo.
Eu queria pedir uma música.
Que música, nobre mancebo?
A música do zagueiro Billy.
Não conheço essa música do zagueiro Billy, 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 Billy.
Zabelo.
Que música é essa?
É aquela lá. Oh, sometimes, zagueiro Billy.
Excelente.
E aí, alguém teve essa ideia? O brasileiro criativo que é? Pronto, né? Quem segura?
Vai, come comigo, vai.
Alô, é na rádio?
Oi, boa tarde. Sim, é da rádio, jovem.
É quem ia pedir uma música.
Qual música o senhor queria pedir?
Eu queria pedir a música do João Botou Melão no Gol.
Qual música? João Botou Melão no Gol? Não conheço essa música.
É aquela música. João Botou Melão no Gol.
Hello! Excelente música.
Oi, da rádio?
Diga, amigo. A jovem amigo.
Eu quero pedir a música.
Diga a música. Qual é? Não.
É de outro jeito, está fazendo errado. Eu queria pedir a música do não sei o quê.
Eu queria pedir a música da Handerseu de Skate.
Caralho. Não conheço essa música. Que música é essa, amigo?
É aquela música assim. A Handerseu de Skate.
Que música é essa? A
Handerseu de Skate? Peraí.
Tu não manja, mano. Someone Like You da Adele, mano. A Handerseu de Skate.
Ah, muito bom, gostei.
O clipe de a música da Arara.
Que música é essa, amigo?
Aquela lá assim, ó. Arararirararara. Essa é um clássico.
Pera aí. Alô, é da rádio?
Sim, jovem.
Eu queria pedir uma música.
Ah, você liga sempre aqui pra pedir música, né?
Eu ligo sempre porque eu gosto muito de pedir música.
Qual música você vai pedir dessa vez?
É a Silvana Me Pede É Pire.
Caralho. Silvana Me Pede Pire? Não tem essa música aqui no meu banco de dados.
É assim. A Silvana me pede a pire.
Caralho,
pire. Pire.
Nossa,
ai, que saudade. Mais uma, vai, mais uma.
Opa, quero pedir uma música.
Você de novo, rapaz.
Pois é, quero pedir uma música aqui.
Nossa música, jovem.
Quero pedir a música Quando Eu Nasci, Meu Pai Correu.
Essa música não existe, amigo.
Existe sim, aquela música assim. Quando eu nasci, meu pai correu.
É uma música muito forçada.
Alô, é da rádio?
Ó, agora é.
Diga, amigo jovem. Você é novato aqui, né, amigo?
Pois é. Eu queria pedir uma música. Eu queria pedir uma música.
Qual música, amigo novato?
Aquela música do pendrive.
Do pendrive? Não existe essa música, amigo. Que música é essa?
Existe sim aquela assim. Chora pendrive, drive, drive, drive. Chora pendrive.
Nossa, mano, eu queria pedir uma música. A música.
Fala, amigo.
Nome, amigo locutor, eu queria pedir a música do Pikachu que não amola o parabéns.
Pikachu que não amola o parabéns? Não existe essa música, amigo jovem.
Existe sim. É aquela lá, Pikachu não amola o parabéns. Parabéns.
Que isso?
Desconheço, sim.
É aquela All About The Bass.
Putz! É aquela...
O ritmo, mano.
Because I'm all about the bass. About the bass. No trouble.
Pikachu não amando, parabéns, teu filho.
Pikachu não amando, parabéns, parabéns. Alô, da rádio?
Sim, jovem, é da rádio.
É que ia pedir a música.
Passa seu pedido, nobre amigo ouvinte.
Eu queria pedir a música Opaca Não Está.
Opaca Não Está? Não conosco essa música.
É aquela assim. Opaca não está. Opa, Gangnam está.
Caralho.
Gangnam está. Que merda, depois dessa vai embora, mano.
Depois dessa vai embora.
Vambora. Eu sou Júlia de Filho.
Eu sou o Wiz Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
Pô, a gente esqueceu de pedir do mamão, mano.
Calma, mamão.
Vai na cabeça.
Pula, 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 pula,
Ah, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para esta... Mas esqueci.
Caralho.
É, esta série do 99 vidas está de volta ao 4x4.
Volta, né? Por isso você esqueceu.
Exatamente. 4x4, sucesso, Babalu, Raí, tudo. Será que as pessoas lembram disso? Isso é coisa muito de velho, né?
Total, mano.
94, mano. 94, 4x4, novela clássica. É, 94.
22 o ano do Tetra anos. Também.
Treta.
4x4, Babalu, Raí, Hilux. Quem pegou essa?
Chaves Bonito. Chaves Bonito. Estamos aqui juntos para mais uma edição desta série 4x4, que normalmente, Bruno, explique para as pessoas qual a mecânica do 4x4.
O 4x4 são quatro jogos escolhidos por nós quatro membros, então, como o próprio nome já diz, quatro jogos por quatro membros do podcast, então mas jogos seis. Que... Aí pronto, aí começa a discussão se na verdade é dividido ou se é multiplicar.
Eu tenho um amigo que ele era tão nerd que ele via um carro desses grandes, essas picapes e tudo mais, aí ele via escrito atrás 4 vezes 4 e ele colocava 16 ao lado. E pegava um quilô.
Parece legítima essa história, é. Tal qual o cartucho do Donkey Kong dentro do Super Nintendo.
Eu lembro dele. Thiago, o nome dele, hein?
Marcou, Jurandir? Thiago marcou sua vida?
Não marcou não, é só uma lembrança dessa época. É toda vez que eu vejo...
Cresceu, virou um pichador, né?
Toda vez que eu vejo escrito 4x4 na traseira de um carro, eu penso assim, nossa, o Thiago, se ele visse, ele tava colocando 16 ao lado. Mas Bruno, já fizemos aqui edições especialíssimas do 4x4. É sempre temática assim, né? 4 videogames, 4 jogos, 4 jogos de um gênero específico. Ou de um videogame específico, né? É sempre nessa pegada o 4x4, né?
Exatamente.
E dessa vez nós vamos fazer o quê?
Nós estamos trazendo um especial, já que os jogos do Atari não têm assim, uma presença muito marcante, além do próprio podcast do Atari que a gente já fez, né? Da história dos videogames, o primeiro da história dos videogames.
O primeiro, verdade. 99 vezes número 19, nossa.
Exatamente.
Quando foi 99 vezes 19, Jandir?
No final do ano de 2011.
Caraca,
hein,
velho?
Faz 20 anos já, quase.
É, nostalgia dando top 99 vidas.
Vocês estão velho, hein? E aí, justamente pra gente poder dar uma nova chance pra esses jogos aí do Atari, a gente resolveu fazer um especial de 4x4, que os próximos, esse e os próximos 3, que foram 4, 4x4, serão especiais de jogos do Atari.
Peraí. É isso mesmo? A gente vai fazer... 4x4.
Exatamente.
De jogos do Atari. Tá bonito, tá. Nossa, imagina a loucura que vai ser. Mas, essa é uma promessa, Bruno? Ou é um fato consumado?
Tem mas tudo isso de jogo à tarde, mano? Falando quando que vai ser? São os próximos 4x4, até aí.
Até 2020 sai. É.
A gente ninguém pode tipo com seus 4x4 em sequência, ninguém falou isso.
Sim. Aí quando a gente fizer o segundo 4x4 de Atari, a gente fala. Vocês lembram quando a gente fez aquele e tudo, né?
Isso.
Muito bonito, é isso aí. Bruno, temos aqui 4 jogos do Atari, esse videogame belíssimo. Aliás,
mano, a galera reclama. Eu ouvi, amigo ouvinte Gabriel, que gravou com a gente o Shadow of Mordor lá. Ele, caralho, vocês nunca falaram de Dark Souls, meu Deus. Pensa esses caras vendo a gente falando desses jogos, mano.
Não, mas os jogos são clássicos, eles, sim, eles não, merecem.
E tem o seu valor.
Exatamente.
R$2. Esse valor.
Na época era caro, porra.
Mas, cara, eu fico imaginando o ouvido de 99 vidas. Que o ouvido dos 99 vidas, ele é muito bipolar, né? Às vezes é assim, nossa, que merda, você só fala de jogo novo. Aí toma nostalgia seguida, um atrás da outra. Nossa, um jogo que ninguém sabe quem é, que jogo é esse. Aí, assim, tipo, a gente não sabe o que fala, né? Falar sobre o que, então? Antes da gente começar a falar sobre esses jogos, tem aí pra gente entrar no clima uma bela foto de um videogame Atari.
Porra, Atarizão, esse eu tive, hein, mano? Com acabamentozinho de madeira e tal.
Olha aí, Bruno.
Real videogame de madeira.
Olha aí, esse Bruno. Isso
aí é o videogame do Bruno.
Olha que bonito.
Controlão com o botãozinho vermelho.
Que belo
controle. Esse controle é sucesso, né, velho? Você vê que o Atari...
Ele tá comido, Bruno, ali na pontinha do controle ali em cima? Ou não?
Tá... Não, ali.
Tá aí, mano, na foto que o Júlio mandou.
Tá zoado?
Não, tá comido, o cachorro tá degustado ali.
Tá usado, ele tá usado. É honesto, é um uso honesto do controle, né?
Caralho,
porque você tem que lembrar.
Ele é uso honesto agora?
Não, mas tem assim: o controle de Atari tinha duas maneiras de você usar. Uma era você segurando ele de lado, ou a outra era você colocando a palma da mão por cima dele. Lembra?
Sim, era o
que jogava assim.
Pra jogar, sim, o Decathlon, né?
Decathlon, exatamente. Então é. Ele tinha esse desgaste aí. O pessoal reclama dos controles do Shone do Play 4 hoje aí. Desde a época já tinha desgaste, né?
Mas olha como é velho. Ouvintes 99 vidas, acessem 99vidas.com.br, clique nessa imagem. É o primeiro link que vai estar no post aí da foto desse Atari, que tá em alta resolução, tá? E aí você consegue ver detalhes mesmo. Cara,
esse é o clássico, é o 2600, né, Bruno?
Olha,
o mais popular aqui no Brasil.
Mais popular aqui foram os clones, né, do Atari. Tinha o Dactar, tinham vários clones.
Tipo, Atari era esse, não era?
O Atari é esse, né? Esse é o verdadeiro.
Eu lembro, eu tive ele, depois eu tive um Dactar.
Olha aqui a opção lá, macho, um bilotinho lá, você escolhe se você tem uma TV colorida ou uma TV preta e branca. É demais, mas como é que isso é... Como que as pessoas hoje em dia não é muito fácil hoje em dia, né, mano? Hoje é muito fácil. Você só faz plugar lá e tá funcionando. Só um cabo HDMI já tá pegando o som, tá pegando o V, tá pegando tudo, né, mano? Hoje em dia é moleza demais, mano. Devia ser mais difícil, assim. Devia ser um enigma pra você jogar videogame.
Caralho.
Só pros fortes.
Eu digo que é elitizar o uso do videogame.
E elitizar, macho. Eu tô dizendo que tá ficando molezinha demais, macho. Mas, tá muito moleza,
mano. Não tem nessa defesa, essa dificuldade toda também, não, porra.
Não era
enganchar,
difícil?
Enganchar. Era o cabo da antena. Ligava no canal 3 e sucesso. É, que mas até o pessoal falava que estragava a TV, era por isso.
A mãe tinha que deixar, né? Você mexer também, né?
Sim.
Porque aí a mãe via você mexendo na TV. Ela vai acabar com a TV.
Já dava aquela bichada na imagem que já não era muito boa. Não, aí que veio a lenda
qualquer de coisa que rolasse, estragava a TV. Cara, com a TV. A imagem já dava aquela tremida. A cor mudava um pouquinho. É por causa do videogame, mano.
Aí você tinha que subir lá, você lembra? Tinha que subir. Cara, eu lembrei, achei uma lembrança absurda agora de subir.
Ajeitar a antena?
Na telha lá, cara. E eu ficava gritando, e aí, como é que tá? Aí eu mexi a antena.
Maluco, e o bombril na antena? Já colocaram um bombril na antena?
Já.
Era que nem no oculista, ô Júlia. Subia no telhado, melhorou? Não, vai, volta. Piorou, agora não.
No oculista?
É, no oculista a mulher sim, fica mudando as paradas e fala, melhorou? Tá, não,
tá,
piorou.
Tá. Entendi. Mas, Bruno, me explica uma coisa no Atari aqui. Eu sei que a gente conversou sobre isso, mas tem muitos anos e a idade vem estar chegando. Eu não lembro muito das coisas. Mas tem um botão lá chamado Game Select. Você coloca pra baixo. Como é que funciona isso aí?
Então, na verdade, os jogos do Atari, como é que funcionava? Na hora que você botava, ele já começava praticamente no jogo. Você tinha um botão de início e o botão do Game Select, ele selecionava os modos de jogo. Então, por exemplo, você tinha lá modos pra um jogador, pra dois, ou então pra você mudar a dificuldade, era a partir desse Game Select,
não,
entendeu?
Não tinha um menu, como o Jonas falou, hoje tudo é mais fácil, é bonitinho, tem um menu e tal. Naquela época não, era um botão no console que você mudava, mano.
Exatamente.
Pô, o Master System tinha pause no videogame, mano.
Isso é um estorvo do caramba você pensar hoje em dia, cara.
Você travava o jogo apertando pause.
Você tinha que levantar e ir lá no videogame e apertar o pause. Como assim,
dava aquele tilt bonito, tá ligado?
O legal do Atari era que era tudo alavanca, né, cara? Você pensa assim, pra ligar era uma alavanca de power.
O Atari, ele é quase um steampunk, sabe qual é? Porque até madeira nessa porra tem, olha aí.
Sim, né?
Um aparelho Bruno, qual é aquele Atari que ele... Atari não, qual é aquele Master System que a fita ficava na sua mão? Era no controle? Era o 3? Era a versão do 3?
Não, né? Você tá falando do Master System Super Compact. É o Super Compact. Você ficava aquele com o aparelho portátil na mão. Na verdade, ele tinha uma antena. E aí você...
Uma versão rosa, era isso, não era?
Tinha uma versão rosa também, que era o Girl.
O 3 era o que eu tinha, que tinha Sonic na memória.
Até a propaganda era a mãe correndo atrás do moleque e tentando bater no moleque e o moleque escapando porque tinha o Master System portátil. Será que tem esse vídeo ainda, a propaganda do Master System?
Mano, esse Master... O bagulho é ruim demais pra jogar, puta merda.
Ah, não, achava legal, mano.
Vocês estão malucos. Parece um controle de Wii U, pra quem não conhece aí.
Parece um rádio, mano. Tipo, sai pro estádio, leva um rádio.
Pode criar com a anteninha, parece um rádio mesmo. Os três botões.
Aí, ó. Olha as fotinhas atrás da caixa desse do Master System. Olha que bonito ali. Master System, né? Ei, Bruno, estamos aqui no lobby, hein?
Ele parece Master um radinho mesmo.
Não, será é foda, que, ó, será que essa onda do 4x4 pode trazer um revival de jogos do Master System?
Eu acho que o próximo 4x4 deveria ser do Master System, não do Atari.
Mas a gente já garantiu do Atari. Como é que
não, faz? Mas aí desgarante, mas aqui é 99 vidas.
Desgarante.
A gente garante e desgarante. Ah,
não é cancela. E esse controle quadrado do Master System que doía a mão pra jogar, mano?
Ah, mas controle quadrado pro controle quadrado do Nintendo era quadrado também, mano.
Uhum, não, mas esse eu lembro de assistir dor jogando um joguinho de vôlei, mano. Nesse do Master System. Esse aí mesmo, ó.
Demais,
mano, nossa. Que controle maldito.
Pô, falando nisso, o Super Futebol do Master System também era sucesso puro, hein, mano?
Outro 4x4 chegando, compadre.
E o fio, eu não lembrava disso, o fio do controle do Master System, que é virtualmente idêntico ao do Nintendinho, não sei o que estão falando aí.
Era do lado.
Ele é do lado, mano.
É que tudo depende errado, do modelo.
A parada é toda errada, tá ligado? A ergonomia do negócio.
A sua mão, você leva choque no fio ali.
Eles fizeram um estudo. É, pois só faltava dar choque, essa porra. Fizeram um estudo. Como é que é a mão humana? Então vamos fazer a parada mais ao contrário possível, tá ligado? Quadrado.
Faça a pessoa jogar com as pontas do dedo, tipo um teclado, né? Deixa o controle no chão.
Não, gente, mas isso aí dependia do modelo. Pô, o modelo brasileiro do Master System 2 já tinha o cabo normal mesmo.
Mas porra, mano, tá errado do começo, né, mano? Alguém que tem tido essa ideia no começo tá errado já.
Muito bem. Ô, Bruno, vamos falar sobre Atari aqui?
Por favor, é a ideia. Essa é a ideia.
Temos 4 jogos. Começamos por qual jogo? Pra apresentar pro ouvinte 99 que está sedento pro para jogar.
Entender como a nossa criatividade era necessária naquela época.
Exatamente. Nossa. A gente vai falar aqui os dois nomes, né? O nome verdadeiro do jogo e o nome da galera na época do Atari.
Ah, então, Atari tinha sempre disso, né? Tem o nome verdadeiro.
Pra começar, o primeiro jogo é o Keystone Capers, ou Pega Ladrão.
Olha aí, rapaz, que bonito. Este jogo que se você clica no link da postagem, você se assusta porque você espera um... Witcher 3.
Caraca, mas o cara esperou Witcher 3 em 1983 também é fogo, né, velho?
Olha aí, classicão, cumpade, classicão aí.
Jogo do Pega Ladrão, o jogo do ladrãozinho, a galera falava.
É, polícia e ladrão, o pessoal chamava também. Porque, qual que é a premissa desse jogo? Se eles estão desdenhando desse jogo, mas a premissa desse jogo pra época era muito boa, porque é o seguinte, você controla um policial... E ele tá, acho que é um shopping ali, só pode ser porque tem escada rolante e tudo, e o que, que ele tem que fazer? Sim. Ele tem que pegar o bandido que tá lá. Só que como é que funciona? O Atari, ele sempre teve essa estrutura simples de, assim, a progressão como controle...
Paleta também... de cores única, né? É o mesmo verde do River Raid?
Isso aí também você tá querendo exigir demais, né, gente? Pô, você tem que pensar o seguinte, o que esse jogo colocava em tela e o desafio que ele adicionava, sendo esse videogame que ele era, cara, era algo inacreditável, porque assim... você controlava o, como a gente falou, esse policial, e ele tinha que pegar o bandido. Até aí, normal. Só que o que acontece? O bandido
é
foge.
É o que a polícia faz, né? Pega o bandido.
Exatamente. E o bandido foge, você tem que pegar o cara antes dele chegar no telhado pra fugir. E aí você tem o elevador, que faz você movimentar mais rápido, só que o cara te evita. Você tem a escada rolante pra sua movimentação. E aí, além disso, você tem os itens de cenário que estão pra te atrapalhar. Então tem um carrinho de supermercado, tem uma bola de futebol americano. E você, além disso, pode pegar itens que te dão pontos, né? Porque
dinheiro,
assim,
depois esse policial tá recebendo propina, Bruno, que ele passa e pega uma maleta de dinheiro.
Mas é, pode ser. Ou será que ele
cara,
só tá
o pessoal do shopping tá roubando, pagando pra ele pegar o bandido?
Ou ele tava só recuperando, que o bandido
tá deixou recuperando, pra trás.
O bandido ferrou botando que tá caindo. E não, o interessante é que a parada do elevador não é assim. Você chega e o elevador tá lá e você aperta o botão e sobe. O desespero é que você tem que esperar o elevador chegar no lugar que você tá.
E a sacada é essa, porque a inteligência do jogo é essa, porque a movimentação do bandido é uma, só que ele afasta de você se ele perceber que você tá chegando perto dele. Então qual que é a sacada? Será que eu pego a escada rolante, ou eu vou pegar o elevador pra chegar mais rápido? Vou pegar uma goiaba. Mas, cara, é assim, esse é um dos meus jogos favoritos de Atari, justamente por isso, cara. Mas, assim, de verdade, a gente fala muito de diversão, tudo aqui. Agora, é incrível como o jogo do Atari, que é um, como a gente falou, um controle com um botão só, uma coisa simples, gráfico mais simples que do Atari, não tem, cara. E mesmo assim,
são pixels, né? Tipo, pouquíssimos pixels que formam algumas paradas.
E apesar de vocês estarem zoando o gráfico, se você pensar pra
não,
época,
aí, mano, não.
Esse gráfico é muito bacana, cara.
É, você consegue dizer o que é cada coisa, né? Tipo, porque normalmente o Atari você não conseguia dizer, né, o que eram as coisas.
É, dá pra ver o carrinho do supermercado, o aviãozinho que passa e tal, você identifica facilmente.
E é altamente identificável, não é que você precisa fazer muito esforço, que nem era, sei lá, o Adventure, que você tinha um ponto, e você fala, ah, esse aqui é o meu herói, sabe? Você realmente enxerga ali, sabe? O policialzinho tem um capzinho, a roupinha azul e tal, tudo.
O ladrão, né? Ele tem as cores lá, né?
Isso, a roupa listrada e tal. E você vê que como o jogo, na diversão simples, ele consegue te segurar, porque o jogo de Atari não tinha final. O jogo de Atari, o objetivo era você ficar jogando até conseguir mais pontos, e aí cada vez ele ia ficando mais difícil.
Até a mãe chegar, mandar desligar pra ir pra escola no dia seguinte.
Exatamente, porque...
Era minigame, jogando... né? Era ponto,
era
né?
Era minigame na TV, pode crer, mano.
Ou você tentar durar o máximo de tempo possível sem morrer, né?
Minigame numa época que não existia minigame.
É, não, o que ele era na verdade o arcade em casa. O Atari era a ideia de você trazer o arcade pra tua casa, os jogos de arcade daquela época eram assim.
Eu diria que um dos únicos consoles com essa premissa que pegou, hein? Porque os outros que tentaram isso aí, Dreamcast, Neo Geo, não colou. O Saturno.
É diferente, né?
Bruno, você tá falando. Eu sei que é diferente, claro que tem várias diferenças. Falando o seguinte, existiu no passado jogos, videogames, com a premissa de ser o seu arcade em casa, e nenhum deles pegou. Você vai dizer pra mim que o Saturno teve o mesmo impacto cultural que o Atari?
Não, mas eu não estou dizendo isso.
Eu só sei que depois de alguns minutos aqui, mano, o negócio vai ficando sinistraço, viu?
Não, o carrinho do supermercado
passa. O carrinho vai ficando violento.
E é o que o Bruno falou, apesar da simplicidade do jogo, ele tem mecânicas de você tem que ir rápido pra pegar o ladrãozinho, você tem que pular as paradas, você tem que abaixar quando vem o aviãozinho. Então assim, é um jogo de Atari mega simples, com um controle que você só controla em um botão.
Cara, eu diria assim, que talvez
uma dificuldade razoável, cara.
Cara, eu diria que talvez seja o jogo mais bonito do Atari, na moral mesmo.
Porra, não, ele não. Isso
tem jogo. Qual que é? Fala qual que é mais bonito que esse,
tudo,
na moral.
É tudo isso que vale,
dois
não.
Que eu conheço.
Pitfall?
O Pitfall
não é mais bonito, não.
Não, mais bonito não. Mas o... Aquela porra de carrinho lá, pô. É Enduro. É da hora. Tela do gelo.
Vamos ver aqui, peraí.
Não, mas sabe o que é bacana? De verdade, esse é um jogo que eu coloco pra jogar até hoje e eu realmente me divirto, sabe? Não é sacanagem, você vai, vou colocar aqui só pra jogar. Eu realmente começo a jogar e não paro, porque é um jogo divertidíssimo, cara.
Ô, Bruno, mas você...
Cara, eu tô revendo aqui o Enduro e eu lembrei, eu tinha esquecido do visual, e eu lembrei que é o famoso Corrida de Aranha.
Corrida de Aranha. As aranhinhas subindo.
Ó, mas os cenários do Enduro são legais, os cenários
são... O mais, quando você vai avançando bastante, vai ficando bastante bonito.
Até o som é bacana pro Atari, mas vou falar que Keystone Capers, pra jogo de Atari, envelheceu bem, hein?
Muito bem, cara.
O barulhinho que é maneiro, o barulhinho do pulo e dele correndo.
Ô, Bruno, eu não consegui...
Eu ia me criticar, vou lá, concluir.
Eu não consegui processar a frase ainda. Eu estou aqui processando a frase do... Ainda quando eu pego pra jogar...
Por horas e horas.
Mas é verdade, esse jogo é divertidíssimo, cara. Não tô de zoeira. Eu tenho ele no Atari mesmo até hoje, jogo e me divirto muito, cara. Honesto, sei lá.
Jogo honesto não dá, é um minigame honesto, mano.
Se eu tivesse que jogar, sei lá, Witcher 3 e Keystone Capers.
Caralho.
Eu
me
diverti mais jogando Keystone
Capers. O Bruno tá que nem o Jurandir hoje, que rei do hype. Se for pra jogar Last of Us ou Keystone Capers, ele pensa um pouquinho.
Eu acho que o jogo mais bonito do Atari. Você
carrega mais rápido, Bruno? É isso que você tá falando?
Também, ó. Bem mais rápido que o Witcher, bem mais rápido que o GTA V.
Caralho, mas a vida surgiu nesse planeta mais rápido que o GTA se encarrega, mano. Vai tomar no cu.
Caralho.
É uma era geológica, mano. É o carregamento do GTA.
Aqui, ó, tô olhando na nossa brava Wikipedia, esse joguinho Keystone Capers foi baseado num seriado.
Caralho.
Keystone Cops, de 1900.
É, o Chaves, em que eles chamam o Chaves de ladrãozinho, foi isso aí mesmo.
Caralho, não.
Ladrão.
É um seriado de ladrão, de policiais trapalhões que se mantinham em altas enrascadas.
Loucademia de polícia.
Sabe um jogo que o Keystone Capers também me lembra nessa questão do elevador? Um jogo do arcade muito bacana. Tem até pro Nintendinho também. Chama Elevator Action.
Veremos.
Que era um baita de um jogo bacana.
Cara, mas ele o nome lembra... do jogo também.
Então, mas esse Elevator Action era um carinha justamente que desse tipo, ele meio um agente secreto. Aliás, esse Elevator Action lembra muito aquele filme Gotcha. Lembra?
Gotcha, saudades.
Acho que era o James Spader, não era o James Spader, era?
James Spader, exatamente.
Com aquela arma de tinta e tal, e aí tinha uma a espiã russa, tal. Esse filme era muito bom, cara. Nossa.
Não, muito bom.
Muito bom. Pra época, bom, mano.
Mas o Bruno tá com os conceitos de bom e...
Não, hoje o
Bruno tá aqui. Bacana que tá foda.
Não, orra, mas peraí, pra época, quem não queria ser, pô, o sonho do cara ser um espião e tal, era legal pra caramba, para.
É esse, quem, beleza.
Aquele Tough Turf, não tinha muito filme louco, mano, sério.
Na verdade não era o James Spader não, Bruno, era o Anthony Edwards. Não era o James Spader não. Que o James Spader era outro, que era parecido.
É o cara do... É o cara do ER, não é? Esse.
Exatamente.
Michael Clooney? É o primo dele, tá ligado?
Rede Globo apresentou Plantão Médico.
Cara, eu fiquei besta de ver que Plantão Médico...
Escrito pelo Michael Crichton.
Não, eu jurava que tipo, Plantão Médico era do início dos anos 90, cara. E eu fui ver, não era.
84.
Os anos 80?
Não. Eu achava que era do início dos anos 90, mas veio depois.
Não, é basicamente na metade ali dos anos 90, né?
É, eu jurava que era desde
o início, cara. Passava aqui em 90 e era qualquer coisa.
Eu acabei de falar, a Rede Globo apresentou Plantão Médico. Era isso que passava. Tinha Jorge Clone e tudo mais.
Jorge Clone?
Clone.
Ele era clone de quem, porra?
Do Léo.
Da Jade. Ó, ele ficou confiado, hein?
Referência. Olha a referência, capitão. Bruno, sigamos. Sigamos para o próximo jogo desse 4x4 especial Atari.
Próximo jogo era um jogo que poucas pessoas conhecem o nome verdadeiro, mas um deles, né? Que era o Frostbite, mas aqui era conhecido como Gelinho.
Mas dá uma simplificada linda no nome, né?
Rapaz.
Que, aliás, é outro jogo também que é fantástico o gameplay. Porque é o seguinte, como que funcionava o gelinho? Você controlava um esquimó, e aí esse esquimó, o objetivo dele era construir um iglu pra ele poder entrar. Faz sentido, mano.
Macho, olha a capa fantástica desse jogo.
Não, é muito legal, gente. Vocês param de desmerecer, por favor, não.
Olha a capa do desenho.
Não, para de desmerecer o clássico.
Não, o jogo é bom, eu jogava que nem um louco. Mas essa historinha que você ia contar aí, que é
o
gameplay, né? Mano, ele pula no gelinho e a casinha vai se construindo.
Na verdade, isso
produzido,
aí é
uma maneira... Bruno, na Zona Franca de Manaus.
Porra, lógico.
Como não, né? Mas olha como é que era genial a sacada. O jogo começava bem simples. E, aliás, um show de game design aí pra te introduzir como funcionavam as coisas. Primeiro, você só tem que construir seu igluzinho pulando no gelo, na água. Então, assim, começa bem simples. É assim, você pula, evita os passarinhos, Beleza. E aí ele vai introduzindo novos tipos de gelo e novos elementos. Então, por exemplo, o passarinho, você já sabe que você tem que evitar porque ele te empurra e você pode cair. É. Aí você ganha, viu lá, o peixinho. Opa, peixinho. Pegar o peixinho pra comer vale ponto. Entendeu? Aí vai progredindo. Aí depois vem o caranguejo. Não, não sei se é caranguejo. Até hoje eu não sei se é caranguejo.
Mas você vê o nível do gráfico, mano.
É um caranguejo, mano. Claramente é um caranguejo.
É, então, mas é aí.
O Bruno é louco, a terceira fase do caranguejo.
Aí então, não, mas
na caranguejo,
época.
Mano.
Então, na época eu confundia, pô.
Tem um beijo que você.
Aí
você
vai vendo. Aí ele vai, pô, até ali você vai ganhando a mecânica, ele vai introduzindo os elementos ao pouco, daqui a pouco chega o urso.
Ui, e aí. É de cap.
Aí o que acontece? Você Rise. Tem que construir o teu iglu e na hora de voltar você tem que evitar o urso, porque senão o urso pode te pegar. Entendeu?
O urso vai te pegar. Mano, é muito canalha.
Mas ele tem uma brincadeirinha quase musical, não? Quando você vai pulando. Traz essa musiquinha, né?
Sim, ele vai construindo. Tipo, o áudio do jogo quando você vai pulando.
É, ele tem dois sons. O do pulo e de quando ele bate no gelo. E depois...
Caraca, o urso ali, meu urso.
Não, é, não. O negócio é fantástico. Aí, os seus meus, que eu tava falando do caranguejo e tem outro...
Ah, tem outro. Parece um Pac-Man, mano. Parece um...
É uma ostra, eu acho.
Não, meu caranguejo tem... Sabe o que é foda? É. Que é curioso. Pra gente que viveu essa época, você olha e fala, ah, é um urso. Mas será que se a gente botar pra uma criança mais nova... Só esse monte de pico, isso aqui é o quê? Será que ela vai falar que é um urso, mano?
Cachorro.
Ah, não, ele tem jeito de urso, tem jeito de urso.
Não tem como.
Sei lá, eu tenho, não sei, mano. Podia ver... Ouvinte que tem filho novo, faz o teste, por favor. pega o... Recorta só o urso desse jogo e mostra, passa um vídeo mostrando.
Ah, não, mas aí sem contexto não, né, pô? Sem contexto...
É, sem contexto não tem como.
Não, mas pra gente, você sabe que é um urso, independente do contexto.
Ah, mas porque...
É isso que eu tô falando.
Ó, Bruno,
não, sem contexto eu pensaria que é um cachorro.
Paleta de cores à noite. Fica à noite.
Fica à noite. Não, e o fundo, porra? A aurora boreal comendo lá atrás da casa.
Às vezes não tem... É, cara, o negócio é... Vocês ficam desmerecendo esses clássicos do Atari aí. Até o pessoal já tá falando, ah, mas por que que não trouxe o Enduro? Por que que não trouxe o Pitfall? Calma, a gente tá começando pelos clássicos que talvez não tenham recebido a devida atenção na época. Apesar do caso do Gelinho, Frostbite, ele ter sido bem, bem conhecido, assim.
Ô Bruno, me tira uma dúvida. Na Wikipedia aqui, né, que a gente sempre dá aquela bizoiada enquanto grava. Eu, pelo menos,
que a gente traz informações sempre completas, né?
Exatamente, incorretas, nunca tão erradas. Tá falando aqui, ó. O ano de fabricação do cartucho, aparentemente, foi 1983.
Aparentemente.
Diversas empresas o fabricaram, dentre elas a Polyvox e a CCE. Explique.
O Easy que escreveu esse aparentemente aí.
Que é isso. Então, o que acontecia na época do Atari era o seguinte, você tinha o jogo, por exemplo, o jogo oficial do Frostbite era da Activision. Aliás, a Activision era a maior desenvolvedora e publisher na época do Atari, né? Sim. E aí o que aconteceu? Esse jogo original do Frostbite era da Activision. A Activision que hoje faz o COD. E aí, ó, vocês vejam aí a influência, hein?
Olha
a origem do COD.
COD quebrou já, né? Não faz mais sucesso, não, né?
É, Activision, no, só uma coisa, Activision não é a desenvolvedora, ela é a publisher, tá? Do COD, não é que ela desenvolve.
Quem tá desenvolvendo o COD hoje em dia?
Hoje são três estúdios que desenvolvem, é o pessoal da
Treyarch. A Treyarch tá nisso?
Código.
Ah, fala, Bruno.
Zé Graça.
Agora, olha aí. Você
dormiu com boas hoje?
Pra fortalecer aí a Polyvox. Olha o selinho da Mesbla.
Mano, a capa do Frostbite vai tomar no...
Era um urso ali, viu?
Um balé no meio.
Olha o urso ali do lado de, da esquerda ali.
290 cruzeiros.
Não, viu, Bruno? O caranguejo aqui embaixo.
É o caranguejo, o Bruno tá louco,
ó. Tá aí a não, foto, mas eu falei, capa. Eu confundi o outro...
Ah,
outro...
é o selinho da Mesbla, agora que eu vi. Que dinheiro é esse? Cruzados?
Eu acho que, o desenho desse personagem, ele representa um espírito, a graça. De como ser gracioso. Em momentos de dificuldades, deveria ser a capa desse programa, exclusivamente.
Só isso.
Esse personagem, pulando.
Não, e ali é o quê? 290, que dinheiro que era na época?
Cruzeiros,
pô. Cruzeiros, tá ali, mas CZ aí, ó.
Mas tinha cruzeiros novos, cruzeiros antigos.
Tinha cruzados, cruzeiros novos, então.
Cruzeiros, era cruzeiro 290 novo, mil, antigo, era isso?
Então, mas... Não, pô. 290, porra. Cara, o Jandir não sabe, mas a aritmética é básica, são dois zeros,
não, porra. Não, tá, porque um zero sumiu ali, mano, pode ter sumido.
Não, mano, deixa ser burro.
Ficou parecendo escola, tá ligado? Deixa ser burro, é foda.
Mesmo, saudade da mesma.
Bom, vamos voltar lá no negócio da Activision pra explicar.
Tem que ser a frase, mano, do Cash.
Deixa de ser burro.
Já tem umas três frases pro Cash.
Não, mas deixa de ser burro, por favor.
Vou colocar três frases do Cash pra você ver.
Deixa de ser burro, mano.
Isso é muito clássico de escola, mano.
Sim, muito foda. Tipo, o cara já fez a lição e sabe que tá certa, tá ligado? Aí veio o animal falar aqui, ó. Eu fiz.
Olha aqui, ó.
Vocês são muito trouxa, mano. Vai,
sério. Mas voltando pro negócio da Activision, o... só pra responder isso e depois a gente volta pra parte da, dos jogos mesmo. O, hoje são, são ciclos alternados, Iz. É o pessoal da Treyarch, a Infinity Ward e o pessoal da Sledgehammer. Então eles, cada, é, cada um deles trabalha num justamente pra não sobrecarregar o time.
Pra poder sair um jogo todo ano, né?
Pra sair todo ano, é. Mas são equipes de desenvolvimento diferentes. Ah, e aí no caso do Atari, o que acontecia? Você via os jogos da, da Activision, que eram os originais, e aí você tinha o mesmo jogo da CCE. Você via o mesmo jogo da Zellers, por exemplo. Por quê? Como não tinha...
Tinha Zellers no Brasil?
Não, não no Brasil. Não. Estou dizendo no
Brasil era Zeldas?
Não, Zellers, que é uma loja de... Não sei se é a mesma...
É uma loja de departamento no Canadá.
Que era, na verdade,
aqui,
que acabou.
Olha aqui que bonito. Isso era uma das coisas mais legais dos jogos do Atari, Bruno, ora. Ora. Olha, Bruno. Eram as capas que apareciam na, na, nas contracapas do, do, das revistas de videogame, né? Tinha um... De vendas, né? Assim, de você era vendendo um jogo e tudo
o
mais.
O anúncio que você falou.
O anúncio, exatamente. Que não, normalmente tava no final, era a última folha do... do... da revista, né? Normalmente era contra a capa, exatamente. Era contra a capa. E essa propaganda alemã.
Aliás, o negócio dessa propaganda aí, se eu não me engano, isso que tá escrito aí é polícia e ladrão. Ele tá lá, Kingston Capers, aí se.
Ó, lá viu o poliglota.
Albert Gendarme, né?
Lamba?
Olha essa aí, ó. Esse nome aí que tá embaixo, é tipo, é polícia e ladrão, né? Não?
Acredito que seja, hein, Bruno?
Eu acho que é, hein?
Ladrãozinho desesperado ali.
Mas então, o que aconteceu com os jogos da Activision era isso. Esses jogos originais vinham da Activision e aí a pirataria comia solta porque não tinha regulamentação. Então o cara podia fazer...
Se fosse na época, a gente podia criar uma empresa e fabricar.
Podia fazer no fundo do quintal da tua casa. Inclusive, essa foi uma das razões pela ruína, pelo Blue Crash de 83, né, dos videogames, porque não tinha qualidade nenhuma. Então, além de sair muito lixo, saía muito produto pirata, porque qualquer um podia fazer um jogo de Atari. Pegar um jogo teu...
É, tem uns jogos...
E copiar, na caruda.
Os caras mexiam, o jogo já não era tão bonito, a galera lá e mexia foda, né?
Olha aí, o action figure do Keystone Capers aí, ó.
Tá melhor que o Robert Culp lá, né, mano? Tá
bem melhor. Não tinha coisa, né, cara? O Evandro é foda, fica desmerecendo aí o Atari, mano. Mas...
Acho que não, eu achava maneiro o jogo. Minha introdução no mundo dos joguinhos foi o Atari, cara, muito tempo.
Olha, caralho, do Frostbite. Olha aí, rapaz, action figure. Atari, não tá rica à toa, não, mas não era rica.
Tá rica? Tá onde a Atari que tá aí,
cara? Olha aí, olha aí, Izzy, confere aí também, Izzy.
Caralho, tem de tudo, mano.
Olha aí, o Zé tinha um filme.
Tem uma linha, cara. Isso deve custar caro, pá, caralho.
Hoje em dia, porra.
Isso é louco.
Deve ser uma fortuna.
Cara, eu nunca tinha visto isso.
Tem o G.I. Joe ali no Frostbite, ó, com a barbinha.
Não, eu acho que só tem, peraí, então, só tem um pouco de exagero, porque o do Keystone Capers, honesto, você enxerga o cara. Agora esse do Frostbite não tá, mano. Não tá honesto.
Mas são comandos em ação, né, mano?
É?
Nossa, do Frostbite, mano.
Não dá nada.
Genérico pra caralho.
Também tem as imagens aí, 99bits.com.br. Você falando assim, ah, se conversando aí, eu não entendo. Acessa aí. Ou então, pra turma, um abraço pra turma do WeCast, que tem um aplicativo muito legal de podcast, que a turma que escuta coloca as imagens das coisas que a gente tá falando aqui.
Então, ah, isso é legal.
Um beijo pra vocês aí, que é muito obrigado pra vocês que fortalecem a comunidade 99bits, acessa aí o WeCast. We de We, né? W-E, WeCast, cast podcast. Sucesso! Tem pra Android, tem pra iOS, para iPhones e tudo mais. Bruno, tem mais alguma coisa? O Frostbite é isso, né? Pulando coisinha, pé, tá...
Pum. É. E só confirmando aquele negócio do anúncio de alemão é mesmo, polícia ladrão, hein?
Olha aí,
compadre. Ou seja, até internacionalmente o Keystone Capers foi chamado de polícia e ladrão, tá vendo?
Que não beleza. Não foi invenção nossa.
Não.
Qual é o próximo jogo, Bruno, desse especial para o Atari 2600, esse console que formou uma geração de jogadores de videogame?
O próximo jogo é o... Aí tem dois nomes. E não é, na verdade, não são nem dois nomes nacionais. Ele tinha dois nomes internacionalmente por causa desse esqueminha de pirataria que a gente falou. Que era o Dragon Fire ou Dragon Treasure. E esse jogo é fantástico. Porque ele é um jogo que ele muda o gameplay pra você. Ele é um jogo de Atari que ele tinha um gameplay diferenciado dependendo de onde você estava. Esse jogo era o seguinte: você começava do lado de fora de um castelo e tinha um dragão dentro do castelo, da torre do castelo, cuspindo fogo em você.
Tipo Smog. Então,
isso, e qual que era o teu objetivo primeiro? Primeiro que você tinha que cruzar de uma torre pro outro pra outra do castelo, desviando das bolas de fogo que o dragão arremessava.
Caralho, é nervoso aqui, hein, gente?
Entendeu? E aí depois, quando você conseguia chegar na torre, você tinha que coletar os tesouros com o dragão lá dentro soltando fogo em você de um lado pro outro.
Olha aí, que storytelling bonito.
Aí.
E é frenético, hein? Drogas.
É, não, esse jogo é fantástico, cara.
Drogas, mano.
Porra, o bicho, mano. Os bagulho vem na loucura.
O legal é que quando, por exemplo, você tá lá, você tá desviando e quando um fogo pega em você, ele dá um chilique, tipo, ele tem uma pequena convulsão ali.
Isso aí, não, é legal que o dragão ele mostra a língua, né? Quando ele joga o fogo.
Agora, é outro que se você olhar, fala que não dá pra ver bem que é um dragão.
Vamos ver aqui.
Sim, mas por exemplo, ó, ele quando você vai pra esquerda, né? Pra... Essas
paradigmas. Aliás, é uma progressão diferente. Você vê que ele sai da direita pra esquerda, né?
Esses bagulhinhos roxos que ficam embaixo da água, é o quê? Cima da água, embaixo do boneco.
Não, é o rostinho do dragão só.
Ah, o dragão ali, ele é...
Capinha do Dragon Treasure.
Essa capinha é enganadora, as outras estavam nessa, mas essa é enganadora, mano.
Olha... Muito enganadora.
Não, olha essa daqui, que é do cartucho. Olha o cartucho.
É, tinha o desenho do jogo cartucho. No cartucho, né, mano?
Que é isso? É Ghosts and Goblins, mas isso aí, mano.
Sim, parece... mas tá enganando muito.
Ah, bonito, mas é, então. Essa tá mais honesta que a outra. Porque a outra é um cara do futuro.
É, a outra parece um Ultraman, né, mano?
É, tipo, parece...
Tem uns discos voador lá atrás. É, pode cair uma formiga. A musiquinha, legal. Porra, deixa eu ver, a música...
Não tem música não, aquela música foi forjada.
Ah, é isso que eu ia falar, porra, se fosse.
Não tem música, é só o barulho do fogo e você e o dragão ali, cara. Esse é um jogo minimalista, é você e o dragão.
Não, mas ele pega ali uma lâmpada, uma harpa.
É, então, ele pega os itens porque ele tá roubando o tesouro do dragão, entendeu? Por isso que pegou Dragon Treasure, entendeu?
Sim.
Treasure é o Hobbit, né?
Exatamente, eles não roubam lá o tesouro do dragão lá, não vão roubar, mesmo é esse princípio aí.
O Hobbit roubam.
Inclusive o filme do...
Fala, Bruno.
Que filme?
O filme do Peter Jackson foi inspirado no Dragon Treasure, na verdade, não foi
no... Eu acho que tem muito mais sentido, sim. Porque no livro é que não foi. Aqueles três filmes lá vazados no livro, tão puto. Acho que não foi no livro, não.
Mas então, cara, e esse jogo é muito legal, o desafio dele, porque aí, conforme você vai avançando, foi o que a gente falou. O Atari não tinha outro desafio, não ser você fazer mais pontos ou você ficar desafiando o jogo até cada vez ficar mais rápido. E ele chega uma hora que o dragão...
Já começa rápido pra cacete, né, esse dragão?
Não, é até mais suave. Acho que assistindo é diferente. Você jogando, você vê que ele tem um ritmo bacana. E aí, conforme
tô
você vai...
Tô vendo um vídeo aqui que o cara tá jogando feito um louco, mano. Não sei se o jogo roda normalmente nessa velocidade.
Então, a sacada de você... A parte de você desviar do fogo do lado de fora do castelo, beleza. Mas qual que é a inteligência da parte de dentro quando você tem que roubar o tesouro, porque você pode voltar pra casinha, você não precisa coletar tudo de cara, então você vai, quando você tá nos que são mais rápidos, você sai, pega e volta, entendeu? Você não arrisca pegar tudo de uma vez nos mais rápidos, você vai, pega, volta pra casinha, vai, pega, volta pra casinha, entendeu? Então você tem que pensar bem qual que vai ser a tua estratégia. Esse jogo tem diversos níveis de profundidade aí que as pessoas subestimam aí, porque, mas é só o jogo de pegar ali o tesouro e fugir. Não, cara, tem que ter estratégia, assim.
Pronto. Nível de profundidade é putaria, bro.
O Bruno tá generoso hoje. O Bruno tá generoso.
Pensa nisso. É um jogo de Atari. É um jogo do início dos anos 80.
Tá.
Em que tem dois tipos de gameplay totalmente distintos. Certo? Já começa por aí. Coisa que o pessoal aí admira no GTA. Admira esses jogos aí de mundo aberto.
GTA.
Mas ali já tinha esse nível de profundidade aí.
Esse, entendeu? Nível de profundidade, tá bom.
E aí, além disso,
com GTA, mano.
Além disso, você coloca estratégia. Ele é um jogo de Atari que tinha ação e estratégia. Exatamente.
Concordo, Bruno. Tô analisando aqui. Acho que estou do seu lado, Bruno. Eu acho que Dragon Treasure deveria ser canonizado no mundo dos games.
Inclusive, eu digo mais pro pessoal que fica aí falando de...
De quê, Bruno?
Pessoal que fica falando aí de Demon's Souls e Dark Souls, ó...
Aprende aí.
Skyrim, ó, onde tudo começou aí.
Mano.
E eu amo
A movimentação do boneco é quase igual, realmente.
É lenta, complicada.
Não, vai pra um lado pro outro.
E desleal.
É.
Tá igual Demon Souls. Negado odeia, né? A gente sempre fala de Demon Souls aqui, aí as pessoas ficam revoltadas, né? Dizendo que a gente não gosta, que a gente
eu
não
adoro,
gosta.
Porque não, eu amo. Eu amo a série Souls. Eu amo.
É porque tudo que a gente. É porque a gente nunca traz comentários. A gente sempre traz Demon Souls pra fazer comentários, analogias não muito positivas.
Não, pelo. Lembra que a gente elegeu o top 10 da geração passada? O Demon Souls tá na minha lista. Eu adoro. Você tá maluco.
Muito legal. Mas poderia ser um pouquinho mais rápido, né? Tipo, 2 vezes mais a velocidade.
Não tinha que ser mais. Ele é exatamente o que ele precisava ser, o Demon Souls. Por isso que ele é o meu favorito.
Saudades do Atari. Tu tem um Atari mesmo, Bruno, aí?
Tenho, eu tenho, na verdade, dois. Não, eu tenho dois Ataris. Eu tenho o modelo esse preto, que é o Darth Vader, né? E eu tenho um que não é um clone. Não, tem um que é um clone que chama Memory Game. Que qual que era a sacada dele? Ele é um clone de Atari, só que ele já vem com 128 jogos na memória. Então ele funciona tanto os jogos lá, os cartuchos de Atari, então... eu acabo usando ele até mais, porque eu tenho os jogos do Atari e ele funciona e posso jogar os jogos que eu não tenho nesses na memória.
Tem um mouse clone.
E microfonezão da clone, clássico.
Excelente. Bruno, vamos pro último, a última espécime desse 4x4 sobre este videogame genial.
Sim, senhor. E aí, fechando com chave de ouro, vem um dos jogos que é um, assim, um jogo que é um dos meus favoritos do Atari aí, que é o Demon Attack.
Capa enganadora de novo.
Cara, se for chamar de capa enganadora, você vai falar aí de 90% dos jogos do Atari, tá ligado, né?
Não, mas porra, as outras estavam, mano. Isso aí você foi olhar para Star Wars.
Gente, mas esse jogo é muito bom, vocês não fazem ideia. Esse jogo, pra mim, o pessoal vive falando aí, por exemplo, de
vai, Galo. Meu GTA V, vai, fala.
Esse combat.
Não, mas esse jogo é muito bom, vocês não fazem ideia. Qual que é a premissa desse jogo? Você controla uma...
O Last of Us começou aí, vai, fala aí.
Você controla uma navezinha que tem que destruir umas naves aliens que são... Mas não é qualquer nave alien.
É asteroide, essas... não é isso aí, Bruno?
Que asteroide, porra? Space Invaders, tá falando.
Tem Space Invaders, tem Galaxian ou Galaga, tem vários, mas...
Galaga
esse
é classe.
É diferente porque as naves são orgânicas, entendeu?
Uau, aí, tá na moda, a parada orgânica tá na moda.
Não, não, tem outro nome pra isso, é procedural.
Não é procedural.
Não, mas é feito sem agrotóxico.
Vai falar que Spore começou aí, vai falar.
Não contém glúten.
O que eu tô dizendo de orgânica é que, assim, eles são aliens, mas...
Caralho, No Man's Land começou aí. No Man's Sky.
Animal.
No Man's Sky. Caralho.
Deixa de ser burro.
Bruno, eu gostaria de ter uma conversa com o senhor sobre No Man's Sky e sobre Oculus Rift, tá?
Oculus Rift.
Mais uma próxima.
Uma próxima?
Uma próxima oportunidade.
Nobre deputado.
Falar 99 vidas, a gente tem que esperar 10 anos aí, pô.
Estou avisando só.
Anota aí, 2026.
Que o Bruno tá empolgadíssimo aí. Nossa, tem a cara de que vai ser um fracasso.
E eu tô empolgado também, mano.
Vou fazer uma coisa.
4 milhões de anos
pra explorar hoje. Se confirmarem na conferência da Sony que o PlayStation VR vai sair junto com o lançamento do No Man's Sky, você pode esquecer de mim pelo resto da vida.
Ô Bruno, me explica só uma coisa.
Tamo juntíssimo, Bruno, tamo juntíssimo.
Tu nem enxerga, mano, até todo cheio de doença aí.
Não, mano, eu tô. Caralho, eu tô falando isso faz tempo. Eu sei que vai ser nicho.
O Bruno é lixeiro das paradas novas, tá ligado?
Vai ser nicho. Não, vai ser nicho.
O Bruno é lixeiro das paradas. Tira da caixa e joga no lixo.
É. Deixa eu falar, puta. Vai ser nicho igual os controles de movimento foram há uns 5, 6, 7 anos atrás. Mas vai ter um certo espaço, cara. Eu sei que não vai. O jogo core, tá ligado? Aquele gameplay core dos jogos tipo Uncharted da vida, um GTA. Isso não vai se adaptar ao VR. Mas vai ter uns jogos tipo No Man's Sky que vai ser foda pra caralho, mano.
Wii Sports.
Mas o Wii Sports vendeu pra caralho e era muito divertido, pô.
Jogo de montanha-russa, né,
Bruno? Cara, o Wii Sports tá divertido hoje ainda, você tá ligado, né?
Bruno,
você não joga GTA V com um emote, eu sei. Mas tá divertidaço até hoje, mano. Se essa porra divertiu, quanto que o esporte divertiu, tá valendo uns... Vai ser o quê? Uns 500? 500 aí, o Bruno.
Eu acho, minha estimativa é 399-499, entre esses
jogos. Eu tô chutando pra 500, porque os outros, o óculos foi o quê? 600?
600, e o Vive foi 800.
Caralho, Bruno. Você, pra andar no, usando o óculos, você vai ter que andar mesmo ou você pode usar o controle pra...
Não, vai ser com controle, pô. Beleza.
Você é burro, Jandinho.
Bom, mas... Não tinha, não tinha um bicho lá que ele tava numa esteira, não era?
Não, isso aí é
só o usuário home não rola, né?
Inversão, né? O cara pegou, construiu uma esteira, aí ele tá usando um controle na mão. O cara tá jogando, inclusive, CS. O cara tá jogando CS, assim.
Eu já vi esse vídeo. Rolar no chão e tudo, seria louco, né?
Não, é possível, o cara conseguiu fazer, mas não é viável pro consumidor médio, né? Pro cara comum. Sim. Seria legal? Pra quem curte um jogo de tiro, por exemplo, isso aí seria uma
Imagina
coisa...
Imagina jogador de videogame em pé, andando, correndo. E o jogador ficava cansado, ele não conseguia prosseguir porque ele tava tão cansado que ele não conseguia andar no jogo. Tá aí a imersão. Tão vendo que ele tanta imersão?
Não, mas No Man's Sky vai ser uma coisa absurda.
Teremos a oportunidade de conversar ainda sobre esta grande tecnologia aí. Que se tá todo mundo fazendo é porque a gente vai ser bombardeado com essa porra aí, né? Tá todo mundo fazendo, né?
Cara, eu tô juntíssimo com o Bruno. Quando sair essa porra, eu tô lá, mano. Porra.
Aí tira da caixa,
cheiro de coisa nova, é.
Não, pô, eu sou
especialista. O cara tem um relógio, tá ligado?
Ele comprou uns 5 relógios desse, mano.
É. Não, viagem.
Quantos? Tem quantos, Cis?
Só um, porra.
Só um?
E outro que eu não comprei. Você manja que foi meu trabalho que deu, né?
É, deu, né?
A desculpa que ele deu pra Bebe essa dele, quer dar pra gente.
É. Não, porra. É desculpa da pizza. Ah, eu tô voltando do trabalho com 3 pacotes de pizza aqui. Foi o trabalho que...
Pacote de... Onde você compra pizza, mano?
Macho, pizza de supermercado, aquela
pacote. A gente compra pizza de pizza. Pacote, mano,
né? Macho, as pizzas congeladas não é pacote, não, mano.
Isso é becacho, né, não?
Aquelas mini pizzazinhas, são pacotinhos, cara. Vocês aí, mano, vocês não colaboram também. Vocês querem pegar
o jogo na Vamos voltar pro Demon Attack, gente, Demon Attack, que é um jogo fantástico, porque é o seguinte, como eu falei... Ele tinha... Os inimigos eram aliens, mas não eram aliens disco voador. Eram aliens, como eu falei, de forma orgânica. Eles lembravam insetos, meio pássaros. Era uma coisa muito legal. Muito
bom, tô vendo que a jogabilidade ele lembra muito muitos jogos de tiro, né? De navio, né?
E esse jogo tinha multiplayer.
Olha aí, rapaz. Com que internet, Bruno?
Não, o local. Caralho, né? Que é o que importa, né?
Tô pedindo pro cara parar de ser burro e ele não ajuda também. Um bolinho lá, mano, no sofá, mano.
Foi uma provocação que eu fiz pro Bruno aí, que é o cara do local. Ah, é o multiplayer só existe.
O senhor viu que Gears of War confirmado pra co-op e tela dividida, tá vendo?
Ah, pensei que você falava confirmado pro Atari.
Pronto, Bruno, agora você vai ficar feliz? Tá feliz?
Sim, ficarei muito feliz jogando o Gears 4 com co-op de tela dividida. Como tem que ser. Como todo jogo tem que ser.
Eu tô começando a rever esse posicionamento, tá, Bruno? Porque esse fim de semana eu dei uma jogadinha de 2 com o PH e foi muito divertido.
Sim, senhor, tá vendo? Futebol, é divertido.
Futebolzinho de sucesso.
Não, futebol não, né, Júlio? Isso também você zoa, mano. Você não colabora, velho.
Mas enfim. Temos aí 4 jogos do Atari, então?
Sim, 4x4.
4x4 aí do sucesso. Relembrando esse videogame fantástico. Mais um 99 vidas, você... Que pediu, assim, eu quero que vocês falem de nostalgia. Não é nostalgia? Ai, minha nostalgia, Evan.
Ah, eu tô vidas clássico, cadê? Já era, acabou. Fale de jogo novo.
Toma, tá uma atrás do outro, Chaps.
Semana que vem, especial Pong. História do Pong na sua casa.
Paciência.
Pinyong, né? Da turma da Coreia.
Pinyong, exatamente. Pinyong. Capital da Coreia. Capital da melhor Coreia.
Ah, excelente, olha só. Deixe seu comentário aqui no 99vidas.com.br. Queremos saber se você jogou algum desses 4 jogos, o que você achou dessas artes maravilhosas, dessas capas.
Joguem todos e provem que eles estão errados aí. A jogabilidade até hoje em cima.
Emuladorzinho, Bruno?
Tem browser, né? O emulador de Atari deve rodar no celular, né?
Jogar no Atari mesmo, eu recomendo. Mas caso não, esses jogos tem até via browser pra você jogar hoje em dia, cara. Direto na internet aí, ó. Não precisa nem baixar nada.
Vamos ver agora aqui, coloquei Demon... Ó, temos aí link pra você. Olha que bonito. Olha que bonito, que orgulho dessa internet. A internet nunca decepciona. Olha que bonito.
pra jogar em HTML5. Aliás, isso é nem HTML5, isso é antes disso. Cara, olha que legal, tem até o...
Ele simula aqui.
A interface do...
Pode Nossa, ver. Olha aí,
rapaz. Cara, caraca, que foda, Bruno. Mano.
Evandro, não, ninguém pode mais falar aí, negócio de... Ai, review de vídeo, tô jogando aqui, chapa.
Aí, ó.
Olha aí. Bonito aqui. Agora imagina se tivesse pro VR, hein? Aí seria massa.
Bruno, concordo com você, jogabilidade respondendo perfeitamente.
O jogo é fantástico, você tá maluco. Fantástico.
Só tem um barulho insuportável aqui. É fantástico. Olha que legal. A gente
o jogo bugou lindo, Bruno, pra mim aqui.
A gente pode o quê?
Colocar os, a gente pode colocar os 4 jogos aí pra turma jogar no browser? O pessoal se divertir? Links na postagem?
Pode
Atalizão,
ser.
Né? Atalizão clássica aí, né?
Sim.
Então a turma pode jogar aí. Tem links na postagem pra você jogar esses 4 jogaços. E diga aí a sua experiência de preferência. Olha aqui, tô jogando esse jogo por recomendação 99 vezes. Cola um papelzinho na sua tela aí. E mande pra gente. Rapaz, seria show se algum de vocês...
A galera nunca decepciona.
Jogo original do Atari, porque as caixinhas são fantásticas. Seria do caramba se vocês. Mas tem que ser algum desses 4, tá? O cara vai trazer Pitfall. Pitfall todo mundo tem.
É, Pitfall e Pac-Man, Enduro, todo mundo tem.
É, tem que ser esses que nós falamos aqui, pelo menos um desses. Aí você coloca um papelzinho 99 vezes e manda lá no Twitter, que vai ser sucesso. Porque muita gente mandou lá dos Castlevanias. Muita gente mandou do Shinobi, um cara tinha uma coleção fantástica do
Shinobi. Eu tô viciadaço no Castlevania, tu comentei com a galera no Twitter. Mentirinha,
mano, o Luiz virou uma semana jogando o mesmo jogo, ó.
Porra, mano, foi um milagre record, pra mim, é um milagre.
Record.
Tô batendo aqui, sabe em quem? Aquele chefão que tem uma foice dupla, que é um filho da puta.
É o primeiro chefão.
Caralho.
Claro que não, pô, tô na metade do jogo já, caralho.
Tô travado aqui naqueles
primeiros. Nós temos redes sociais, né? @99vidas lá no Twitter, tem facebook.com/99vidas, é sua curtidinha lá. E compartilhada, né? Saiu um episódio novo, 99 vídeos, compartilha lá no seu Facebook, que sempre ajuda. Ou 99 vídeos. E falando sobre ajuda aí.
Facebook.
Facebook. Facebook e Instagram, Luiz.
Falando sobre ajuda, nós temos lá o nosso Patreon, patreon.com/99vidas. Nossos patrões que ajudam e colaboram semanalmente para o podcast continuar aí, Vivinho da Silva, falando sobre essa nostalgia. Olha aí que bonito, podcastzaço sobre Atari e tudo mais. Pessoas declamaram seus amores a 99 vidas depois da abertura do último programa e perguntaram: Bruno, por que você não falou na abertura do Mamonas Assassinas?
Brodei Mamonas Assassinas, é isso.
Porque eu tava fazendo 30 minutos de silêncio.
Exatamente. Ó, que belíssima homenagem aí, ó.
Boa desculpa, boa desculpa.
É bom pro pessoal ver que nem tudo é zoeira, né, mano? Nem tudo é festa. Cada um tem seu jeito, porra.
Seu jeito de homenagear, macho, o negócio aí, mano. O pessoal não entende também as coisas, mas é sempre conspiração, né? Daqui a pouco inventam tudo agora. O pessoal inventa um monte de coisa. Enfim, muito obrigado aos nossos patrões. Se você quiser se tornar um patrão, acessa aí patreon.com/99vidas e tem. Você pode colaborar com quanto você quiser, mas se você colaborar a partir de $5, você faz parte lá do baú e tem alguns benefícios bacanas. Com $1 você já vai participar da nossa live do sucesso que iremos fazer no nosso canal do 99 Vidas lá no YouTube. Não sabe que nós temos o canal do 99 Vidas lá no YouTube? Tá perdendo o quê? Chupa Minecraft, meu filho. Que a gente fala de
fala, tudo. Fala, galera. No nosso canal. A gente vai começar a live falando.
99 Vidas Craft BR Plays.
Exatamente. Esse é o nosso perfil. youtube.com/99videoscraftbr.
Ô, Jundir, outra coisa. Você falou que o cara pode participar da live doando a partir de $1. E sorteios também a partir de $1 ou tem que doar $25?
Nós não trabalhamos com doações, né, Wanda? Que não é uma instituição...
Sim, você,
né?
Entendeu.
As pessoas fazem a sua colaboração e a partir de $5, né, a turma do baú, que aí tem alguns benefícios e um deles é o sorteio e... Estamos revendo as possibilidades da turma de $1 ou $2 também entrar na parada. Mas ainda, próximos capítulos, tá? A turma tá sendo valorizada, tá sendo valorizada. A cada semana tem uma mudança na regra. E é assim, a gente é que nem a CBF, a gente manda na parada toda, a gente muda tudo. Mas sempre com o objetivo de agradar a todos os nossos patrões que ajudam sempre 99 vidas a se manter mensalmente. E é isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.
209.
Manda a fonte do número aí, Jandir.
Manda agora, peraí.
Eu já fabriquei a capa, sou um gênio, rapaz.
Vou ver. Olha aí.
Que bela capa, meus amigos.
Mano, um boneco de amarelo muito lixeiro.
Me manda a parada sem os dizeres do 99 vídeos aí.
Eu fiz no... Tá, sem o número e sem a frase?
Sem o número e sem a frase, só a paradinha. Tem que fazer o tamanho do negócio aí, mano,
quadrado.
Tá, iTunes, fora, tá fora o tamanho.
510, 510, viu?
Tá, eu faço.
Manda aí, mano. Tem que fazer agora aí. O extra pra turma se divertir nos nossos extras. É só, a gente botar só uma frase mesmo? Deixa de ser burro, mano. Pera aí. Viu, mano? Aí a indústria 99 vídeos funcionando.
Aí, ó. Sem o número e sem a frase. É 500 por 500, né?
Mas, não, mas tira esses bilotinhos 99 vídeos, essas coisas aí, mano. Não dá só.
Caralho, você falou, filha da puta, sem a frase.
Não, se eu já tenho um modelo aqui, por que eu vou querer esse negócio aí, mano? Não colabora, mano.
Que o Jurandir mudou, você não percebeu ainda?
Não, eu tenho um antigaço aqui de sempre, o cara
não
manda.
Mudei não. Voltou pro clássico, mano. É frasezinha agora. É 209 agora, né? 209, não.
É.
209.
Cadê, mano?
Vou aqui, calma aí.
Vai, mano.
Só vem em PSD.
Nossa, essa recortada do dragão aí tá demais, hein?
Ah,
olha a capa do cidadão. É o melhor Frostbite, né? Olha a parcimônia dele.
Sim, a cara dele.
Ele tá demais, mano. Tá demais.
Vou construir e vocês não podem fazer nada.
Cadê? Manda aí, mano. Pelo amor de Deus, é possível, mano.
Deixa eu salvar com o teu nome aqui, calma aí. É pra mandar sem nada. Você tá na tarja preta, sem nada.
É, João, pelo amor de Deus.
Você encerrou o programa já?
Não, tem que finalizar aí.